Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Dedicamos esta edição ao centenário da Associação de Futebol de Braga, que foi assinalado esta quarta-feira, dia 23 de novembro. A propósito dessa data marcante, contamos com a presença do presidente do organismo, Manuel Machado. Manuel Machado, bem-vindo aos estúdios da Rumo, desde já. São 100 anos. Com que sentimento é que se olha para uma marca destas?
Antes de mais, obrigado pelo convite, por estar aqui na Rumo. Como é que se olha? Olha-se para a história, necessariamente, e começamos por, naturalmente, como ontem fizemos, homenagear a memória daqueles que fundaram a Associação, em 23 de novembro de 1922, aos fundadores e a todos aqueles que, durante 100 anos, contribuíram, construíram, projetaram, né? Desde órgãos sociais, dirigentes de clubes, treinadores, atletas, colaboradores, funcionários, arbitragem, enfim, contribuíram de uma maneira decisiva para chegarmos a esta, a 2022, com a pujança que a Associação tem hoje. E, portanto, a todos aqueles que já partiram, temos que nos curvar perante a memória deles e dizer que onde eles estão, com certeza, que sentiram a alegria de um dia fundar e continuar a construir durante 100 anos, de uma forma competente e benévola, aquilo que nós somos hoje. E essa homenagem que nós temos que fazer a toda essa gente, que ao longo de 100 anos construíram aquilo que nós somos. Agora, há uma coisa que é fundamental. Eu sempre entendi na vida, seja em nível pessoal, de institucional, a todos os níveis, quem não tem memória perde identidade. E a vida só faz sentido se nós formos capazes de preservar na memória aqueles que nos deram vida, seja pessoal, seja institucional. Esta é a grande... São frases... essa da vida nos dar vida é uma frase minha, não tem direitos de autor, mas eu respeito muito esse tipo de... A história, temos que respeitá-la. E, portanto, há uma continuidade que começou em 1923 com o Sporting de Braga, na pessoa do Sr. Celestino Louvo. Braga, o Triunfo, um clube que era Triunfo, Boa Vista, havia um clube que era... Está retratado no livro, naturalmente, mas o homem da iniciativa foi o Celestino Louvo. Hoje, como único fundador em atividade, é o Sporting Clube de Braga, que por isso mesmo vai receber o prémio de fundadores. A partir daí é um bom caminho que se percorreu, com altos e baixos, com situações mais favoráveis, menos, mas a verdade é que se foi construindo. Houve uma continuidade, e eu quero deixar aqui uma palavra a todos os ex-presidentes ainda vivos também, neste caso o Sr. Carlos Coutado, o Sr. Barros Pereira, o Sr. Mesquita Machado, que ainda estão vivos, felizmente, e também vamos homenagear alguns que faleceram, o caso do Gil Mesquita, e portanto há toda uma história que nós temos que respeitar. O que é que a Associação tem construído e é hoje, por hoje, uma das maiores associações dos países? Tudo se deve aos clubes. A Associação é grande porque os clubes nos tornaram grandes. Não há associações sem clubes. Eu ainda no passado sábado, no pavilhão Rosa Mota, fui convidado para o Finca de Futebol, que a Liga organizou durante 3 dias, foi uma coisa extraordinária, e cujo tema era o impacto do futebol profissional no desenvolvimento do futebol distrital. É evidente que um não vive sem o outro. Se o meu amigo tem um objetivo de atingir um patamar de excelência, é preciso que ele exista. O futebol regional só por si, se não houvesse campeonatos da Federação, a Liga, que na altura, em 1978, tive também em algumas reuniões, na altura na organização do organismo autónomo, era assim que se definia, depois foi evoluindo para aquilo que é hoje a Liga Portugal, que já teve vários nomes, conforme os patrocinadores que vão arranjando. E a questão é, é importante o futebol profissional, né? Passando pela Federação naturalmente, para que os clubes e os atletas tenham um objetivo de atingir esse patamar. Mas também não é menos verdade que sem o futebol distrital não havia futebol profissional. E nesse painel, que tinha para a volta das 400 pessoas, estava eu, a representação do Porto, a representação do Algarve e da Aveiro. E, portanto, foram-nos colocadas essa questão, entre outras. E, portanto, há uma coisa que é fundamental. Nós, nesses últimos 10 anos, 11, o país, como todo mundo, foi cometido numa situação complicada, que foi o Covid. Em contexto de Covid, foi muito difícil gerir emoções, gerir opiniões, gerir tudo aquilo que diz respeito ao futebol. E não só. Na própria vida, toda a gente se viu fechada nas suas casas, impedida, efetivamente, de realizar aquilo que gosta de fazer. E, portanto, o que é que acontece neste contexto? Se o senhor tem um contexto de ordem económica e financeira, como foi a Troika em 2011 até 2016, o senhor tem que se acomodar às dificuldades que tem em conta. Se vai 4 vezes ao restaurante, vai uma. Se vai 4 vezes à discoteca, só vai uma. Há determinadas que podemos controlar isso. Agora, com a guerra da Ucrânia, estamos no mesmo contexto. A vida torna-se difícil para muita gente. Há muita gente que vai passar mal com isto. Mas como há muita gente que também fica muito rica com isto, porque as crises têm esse inconveniente de haver especulações de toda a ordem, não é? E aproveitamentos. Até em contexto de Covid, muita gente ficou rica. É um facto. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que nós, ao longo deste ano de 2022, em contexto daquilo que é o problema da formação, ficar fechado em casa, verificar que os pais, professores, doutores, seja quem, fazer aulas online com filhos que jogam futebol ou outra modalidade dentro de casa, impedidos de fazer aquilo que gostam, de socializar com os colegas, com os adversários, porque futebol e desporto é vida. E, portanto, eu faço ideia, nem quero fazer ideia, o que essas mães e pais passaram, tendo que fazer em teletrabalho, online, nas suas aulas, e ver os seus miúdos ali numa situação complicada de lhe explicar o que é isto. E daí, a partir daí, partimos para ações, a importância do desporto e da atividade física desportiva na saúde mental. Percorremos vários conselhos com aquele psicólogo Jorge Silvério, que é um excelente pessoa e sempre disponível para colaborar connosco.
E também ligado à Federação Portuguesa de Futebol.
Exatamente. Fizemos outra questão, que é o árbitro na escola. O João Pinheiro, o Vitor Ferreira, o Simval do futsal, o Manuel Mota. Porque é nas escolas que nós temos que conseguir os nossos objetivos. Atletas, árbitros. Portanto, tivemos uma série de ações. Os craques da leitura, que as crianças nas escolas, o clube indicava 2 craques. Estamos a falar da Primeira Liga. Tudo isto foi o desenvolver no sentido de ser proativos e não perder clubes nem atletas que, efetivamente, estava previsto, por exemplo, em todas as matérias.
Isso por causa da pandemia também.
Exato, por causa da pandemia. Eu recordo aqui uma altura em que o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, a quem eu mando já um grande abraço, dizia ele, numa reunião online, que íamos levar 6 ou 7 anos para recuperar os atletas que tínhamos federados em 2019. Eu sou uma pessoa otimista, mas um otimista moderado, e com o realismo daquilo que posso controlar. Sabemos muito bem que o Covid não sabemos como começou, não sabíamos quando ia acabar, não sabíamos quando íamos ser confrontados com ele. Era um inimigo covarde, escondido, mas que nós não tínhamos nenhuma ideia de quando é que podíamos contornar toda essa situação. E quando intervi nessa reunião, disse ao Sr. Presidente Fernando Gomes e à direção que estava na reunião, que eu não era tão pessimista quanto ele. Não tendo a certeza de nada, mas disse que se nós fôssemos proativos e se olhássemos para o edifício de futebol, e o que é o edifício de futebol? como qualquer edifício, tem alicerces. E os alicerces são os clubes, que dão vida às associações. Estas dão vida às federações. As federações dão vida às confederações, UEFA e FIFA. Este é o edifício. Mas em qualquer situação, como aquela, não sendo um tsunami nem um terremoto, foi uma situação que fez tremer e abanar os alicerces. E o que é que precisamos quando nos sentimos que os alicerces da nossa casa, ou de qualquer outra coisa, ou de uma instituição, começa a ficar vulnerável? Temos que lhe pôr argamassa, cimento, sólido, para que o edifício não caia com o estrondo. Porque se os alicerces não forem reforçados, tudo cai pela base. Felizmente chegámos à época 21-22, com apoios da Federação, apoios das associações. A Associação de Futebol de Braga apoiou cerca de 400 mil euros, não só em apoios, mas também em baixar taxas, em não cobrar determinadas situações, ou apoios das, e apoios das autarquias, que são decisivas para a sustentabilidade dos clubes das suas comunidades. E prestam um grande serviço, porque o futebol não é só desporto, é social, é cultural, é humano. Estamos a criar também homens e mulheres para melhores cidadãos. Aconteceu que houve esses apoios e chegámos à época 21-22 com mais atletas inscritos que tínhamos em 2019, a nível nacional.
E a nível da associação, verificou-se o mesmo?
Exatamente.
Tem
mais
ideia?
Mais cerca de mil e poucos atletas.
Mais mil e poucos do que tínhamos em 2019-20.
Esses apoios foram fundamentais. Mas há uma coisa sem a qual não conseguíamos, que foi a resiliência, que é uma palavra muito em cima da mesa e em voga, a resiliência dos clubes, dos dirigentes, dos treinadores, dos atletas e de todos os agentes, porque se não houvesse essa resiliência, se abandonássemos, esses apoios não serviam para nada. E, portanto, esse prémio de resiliência vai ser atribuído também no dia 30 de novembro. Para mim, é um dos prémios mais importantes que nós devemos atribuir.
Neste âmbito da pandemia, da recuperação, já disse que em 21-22 havia um maior número de atletas inscritos do que em 19-20, portanto, na última época antes da pandemia. Para 22-23, esse crescimento voltou a verificar-se?
Vai verificar-se neste momento. Por exemplo, um exemplo de futebol feminino, que é um foco, e já vamos mais à frente, que é o plano estratégico da Federação 2030. Neste momento já temos mais 200 ou 300 atletas de futebol feminino que tínhamos ano passado, neste momento. Portanto, quer dizer que continuamos a crescer. E já temos praticamente quase os atletas que tínhamos em 2021-22. E ainda faltam muitas inscrições. Portanto, isso é um objetivo que obedece também ao plano estratégico da Federação, que é o plano 2030, em que a Federação quer atingir cerca de 500 mil atletas federados. Neste momento tem 212 ou 213 mil. Vai ser uma situação hércula, quer dizer, muito complicada de conseguir, embora haja apoios para tudo isso. Há 5 pilares que a Federação determinou, que é o primeiro, crescimento de atletas federados. O segundo pilar é o foco no futebol feminino. O terceiro é diretamente para os clubes, a melhoria de infraestruturas. O quarto é por recursos humanos. E o quinto,
digitalização.
Exatamente. E, portanto, tudo isto tem que ser acompanhado. O plano estratégico da Federação tem que ser adaptado a cada associação, porque cada uma tem as suas especificidades. Né? Nós não nos podemos comparar a Porto Alegre ou a Castelo Branco. São associações que nos merecem todo o respeito, mas que têm poucos atletas, poucas competições. E, portanto, daí a razão que nós temos que nos adaptar. E tivemos um fórum na Póvoa de Lanhoso em que tiveram os 14 municípios, com os seus vereadores e técnicos, porque é com eles que nós temos que trabalhar e conseguir esse desidrato e esse objetivo. De outra forma, não vamos lá. Portanto, independentemente também dos nossos diretores e dirigentes da associação, sensibilizar também os clubes no sentido de conseguir esse objetivo. Temos um problema pela frente. É que as infraestruturas atuais dos clubes começam a não poder acomodar mais equipas. E isso, esse crescimento tem um obstáculo por aí. Há uma verba que se cifra à volta dos 600 mil euros para os clubes se candidatar, só que esses requisitos para as candidaturas serem aprovadas são um bocado rigorosos. Tem que ter licença de utilização do campo, que em alguns casos ainda não existe. Tem que ter certificação, tem que ser clubes certificados. Os campos não podem ser camarários, a não ser que haja um comodato. Né? E, portanto, há determinadas coisas que vão impedir que consiga melhorar as infraestruturas. Ou seja, há um bolo, mas depois é criado uma série de critérios, de requisitos à volta, quase que me impede de chegar ao bolo, não é? O que não é. Agora, nas associações...
Há ingredientes que não permitem que o bolo cresça,
pois,
não é?
E as associações vão ter que falar junto da federação, porque a empresa que vai fazer a análise dessas candidaturas é também uma empresa externa à federação, que é a BDO. E, portanto, sensibilizar a federação para que, em situações licença de utilização, desde que a Câmara se comprometa-se, pronto, o campo requer todas as situações para a prática desportiva, né? Que seja mais um bocadinho condescendente, porque senão então vai ser muito difícil conseguir aquele plano que traçaram com a ajuda das associações de futebol.
Atualmente, uma estimativa, não sei se tem já esses dados concretos, quantos atletas, incluindo aqui o futebol e o futsal, estão inscritos na Associação de Futebol de Braga?
Nós, em época passada, já tínhamos 20.400 atletas inscritos.
Juntando as duas modalidades?
As várias variantes. Julgo que vamos atingir, esta época, cerca de 23, perto de 24 mil.
Isso será um recorde?
É.
É um recorde, não, porque tem havido esse crescimento ao longo dos anos.
Nunca tivemos, aliás, o crescimento tem sido
gradual.
Constante, gradual. Né? Aliás, devo dizer que em 2013, 2014, teríamos só qualquer coisa como 14 ou 15 mil. E dizer-vos uma coisa que é muito importante. O sítio de Braga tem 880 mil habitantes. Lisboa, o sítio de Lisboa deve ter à volta de 3 milhões, penso, por aí. Não estou a falar da cidade, estou a falar do distrito. Há uma coisa que é curiosa. Nós, em séniores, a Associação de Braga em séniores é a segunda maior do país, a seguir ao Porto. Temos mais séniores, mais clubes e mais atletas séniores que Lisboa. É uma questão que... Como é que é possível? Perguntaram-me isso. É possível porque os clubes... Há aqui uma grande paixão pelo desporto na região do distrito de Braga e no Minho também. E nós, o que é que nos obedece dizer? Obedece dizer que nós somos grandes porque os clubes nos tornam grandes. Perguntaram qual é o fenómeno de termos a época passada, 6 clubes na Primeira Liga, num campeonato de 18, um terço.
Um terço.
E temos 5 esta época e 1 na Segunda Liga, que vai subir novamente o Moreirense. Ora bem, nós fizemos o nosso caminho a nível distrital, dando condições, apoiando, sensibilizando que o desporto é importante. Para além da parte esportiva, temos que ver que a parte social, cultural e humana são fatores extraordinários naquilo que é a vida das pessoas à frente. Se nós, a montante, não formos capazes de verificar que temos que criar esse tipo de educação positiva a nível do desporto, como a nível de outra coisa qualquer, se nós não formos capazes de fazer isto, a jusante vamos ter problemas. Não só a nível desportivo, mas também a nível social. Porque há uma coisa que eu tenho verificado, e fui, sou dirigente há quase 48 anos, vivi balneário, sei como funciona, lidava com cenas e com formação no Vizela, por exemplo.
Foi e presidente do Vizela.
Sim. E acontece o que é que acontecia. Tem que haver um plantel de 24 ou 25 jogadores a caráteres completamente diferentes. Hoje diz-se, mas há muitos jogadores que às vezes não se falam uns com os outros. Mas lá dentro toda a gente colabora para o mesmo objetivo. Temos agora o caso Ronaldo, que tem estado aí na Berlinda, por isto ou por aquilo. Não acredito que isso vá influenciar o rendimento da seleção nacional. Mas há uma coisa que é muito importante no desporto. De toda aquela gente que pratica desporto na formação, 4 ou 5% atinge os patamares de excelência. O resto vão bem a jogar e outros até vão desaparecendo. Mas o que é que acontece durante a formação? Desde que tenhamos um treinador qualificado, que é muito importante, um treinador mais qualificado na formação do que nos séniores. Porque nós não estamos a formar só jogadores, estamos a formar pessoas, homens e meninas. E se nós incutirmos que a solidariedade, a tolerância e a ética são aspectos fundamentais, e eles respeitam. Porque hoje, não sei se o senhor é pai.
Ainda não.
Pronto, espero bem que venha a ser. E a questão é, hoje os miúdos são um bocadinho renitentes em obedecer a conselhos que os pais dão. E é mesmo nas escolas. Mas no desporto, eles obedecem ao dirigente, ao treinador, é tolerante com o adversário, é solidário com o colega. Isto é uma escola de vida e para a vida. E, portanto, agora, o treinador, que faz, quando faz um curso de treinador, tudo isto lhe é ministrado. São essas vertentes que são dadas. Tem que cumprir isto. Agora, não pode depois dizer ao atleta, é assim, e assim, e assim, depois no banco, ter comportamentos contraditórios daquilo que lhe ensinou. E, portanto, vemos às vezes situações menos agradáveis, não é?
E não é só nos campeonatos profissionais. No futebol distrital também acontece muito isso.
Muito, e nomeadamente na formação. Também com algum... o mais complicado na formação o que é? São os pais e familiares.
Estão sempre a dar indicações.
Não é porque sejam pessoas complicadas. É que veem o futebol de uma forma emocional. Vê-os, não são racionais, porque estão a ver o filho. Não é? O filho é o melhor, e às vezes não é. O meu filho não bate ninguém, e é que se calhar é aquele que dá mais porrada, não é? E, portanto, eu compreendo isso. Mas há uma forma de corrigir este tipo de questões. E parte dos treinadores. O exemplo que eles dão. Olha, se se portarem bem, os treinadores, no banco, e se ouvir os pais a tratar mal o treinador, o árbitro e toda a gente, diz aos miúdos, mas ali à beira do teu pai e da tua mãe, aconteceu a época passada. E diz, ou te calas ou vou-me embora. E levar essa mensagem para casa, olha, se continuares assim não vais ao futebol, porque eles não vão deixar jogar. É a única forma.
É inverter o ciclo, em termos educativos.
Exatamente, porque de outra forma não conseguimos chegar lá. Porque o ver o futebol não é só os miúdos, não é só os pais que vêem de uma forma emocional. Os adultos também vêem. Um adepto de um clube, daqueles fanáticos, só vê meio jogo. Não vê um jogo inteiro, porque só vê a equipa dele a jogar. E quando perde, a culpa não é da equipa dele.
É do árbitro.
É do árbitro, do treinador. Mas não valoriza o adversário. E, portanto, há coisas que... E, aliás, o senhor vê em alguns canais da comunicação social, até alguns comentadores que não são jornalistas, não conseguem separar esse lado emocional e contradizem-se de uma forma brutal, que até é desagradável de ouvir.
Falamos há pouco do impacto da pandemia. Houve... Um impacto forte no número de jogadores. Agora, entretanto, esse crescimento ou essa recuperação já está a acontecer, como o Manuel Machado disse, em relação aos clubes. A Associação de Futebol de Braga teve desistências durante todo este processo?
Não, houve clubes que não quiseram participar nessa época e que estavam na Pronacional e que tiveram que ir para a primeira, e outros que estavam na Divisão de Honra e vão para a primeira. Cobram clubes que até questionaram. Ai, mas eu não jogo esta época, mas depois volto à competição onde estava. Não é possível, porque há um mérito desportivo. Há subidas e descidas, não é? E, portanto, mas regressaram todos. Mas, e regressaram mais alguns que estavam no futebol popular, não é? Que tinham um protocolo com a Associação e a Federação e as Câmaras Municipais, e o número de clubes aumentou.
Também aumentou o número de clubes.
E tendo a aumentar também, não é?
Neste momento, quantos clubes é que estão filiados à Associação?
212, 213, por aí.
Mas deixe-me só aqui falar de um caso do futsal nacional, do Futebol Clube de Vermoim, que desistiu. É um facto, não estava numa prova da Associação, mas estava na Federação e é um clube de Famalicão, portanto, que faz parte da área de influência da Associação de Futebol Braga. Como é que olhou para esse fenómeno? Estamos a falar do feminino, do futsal feminino, que é também uma vertente, como disse, que merece essa atenção, esse foco para que aconteça um crescimento sustentado. Este tipo de situações, receio que possa acontecer, ou seja, o impacto da pandemia, da guerra, se possa refletir mais à frente? Ou é um caso isolado?
Não é um caso isolado em termos de desistência do... O Vermelho era um clube histórico.
Campeão nacional.
Campeão nacional. Que tinha lá uma jogadora, a Ana Azevedo, que vai ser galardoada na gala, foi durante muitos anos a segunda melhor jogadora do mundo.
E foi considerada a melhor jogadora do último europeu em Gondomar.
Exatamente. E, portanto, eu tive a possibilidade de falar com o seu pai, que era o presidente.
Presidente, treinador, fazia tudo praticamente.
Exatamente. Quem a Associação e a Federação lhe deve muito, porque na altura em que ele disse que ia existir, falámos. Ele disse que estávamos disponíveis para apoiar e atenção, porque o problema que ele nos colocou era de ordem financeira e económica, não é? Ele precisava de uma determinada verba para conseguir continuar com o Vermoim em atividade. Apenas conseguiu metade dessa verba. E aquilo, o Vermoim era o seu pai, a filha, tudo isto andava à volta deles com grande sacrifício, toda a ordem e feitio. E eu peço-lhe aqui a minha homenagem por tudo aquilo que, efetivamente, contribuiu para que o Vermoim fosse um clube de referência nacional e chegou a ser campeão nacional. E, portanto, mas não foi possível chegar efetivamente a essa possibilidade, o que eu lamento profundamente. Espero que um dia o Vermoim regresse, não é? Porque é muito importante para nós. Depois já levaram outras questões, não só no futsal feminino, mas no futsal masculino. Nós ali no Conselho de Barcelos tínhamos ali 4 ou 5 equipas de futsal masculino que entretanto abandonaram. E abandonaram não foi por uma questão financeira. Abandonaram por uma questão de não ter horários para treinar, horários convenientes. Porque sabemos que em Barcelos há o hockey, há o basquetebol, há uma série de coisas, de modalidades, em que os pavilhões eram ocupados, não é? E eles treinavam a horas muito complicadas e, portanto, resolveram acabar. Tivemos uma reunião com o ex-presidente da Câmara, o Sr. Miguel Costa, com o Sr. Vereador Santos Rocha, e tentamos andar a resolver o problema para que eles regressassem. Na altura foi dito que lhe podiam dar um subsídio para treinar não sei aonde, mas andar 20 ou 30 quilómetros para treinar, portanto, não, a coisa não aconteceu.
Não é sustentável.
Não é sustentável. O que está acontecendo no futsal? Nós já fomos muito mais fortes no futsal do que somos. Há uma perda que está agora a verificar-se, uma situação que é um paradigma que não existia. Há miúdas a sair do futsal para ir para o futebol feminino.
Temos o caso da Telma Pereira, que está agora no Famalicão, por
exatamente.
Exemplo. E era uma das maiores promessas do futsal.
Exatamente. Mas temos que arranjar outra forma de continuar a ter futsal feminino, até porque temos uma referência do futsal feminino, que é o Nuno Álvares. Hoje por hoje é uma grande instituição, um grande clube que se bate, aliás ganhou uma taça de Portugal ao Benfica.
São os dois maiores clubes da atualidade.
Exatamente.
Sem dúvida.
E portanto, como eles, também poderão haver outros. Haja quem efetivamente deu o pontapé de saída com o nosso apoio e o apoio da Federação. A Federação apoia muito o futebol feminino porque paga os seguros, não é? Dá um apoio para as viagens. Os custos do futebol feminino não são muito. E se estiver a nível do campeonato da Liga BPI, Liga Placar, não é? É a Liga BPI, julgo.
Do futsal é Liga Placar, Placa. Futsal feminino, e o futebol,
exato,
feminino é a Liga,
pronto,
BPI.
O que é que acontece? Acontece que recebem verbas extraordinárias oriundas dos jogos sociais. Não é? Tem um apoio substancial. Agora, o que é preciso, haja condições e pavilhões. Neste momento nós temos muitos pavilhões, mas também temos muita gente a jogar noutras modalidades. Isso é muito complicado de gerir, não é? Há pavilhões, por exemplo, noutras regiões, grandes pavilhões, que não têm utilização, o que é uma pena. Se pudessem umas rodazinhas, podíamos trazê-los para aqui, dava-nos uma ajuda, não é?
Então, olhando para os números que já falamos, pode-se dizer que o futsal não tem acompanhado o crescimento do futebol, neste aspecto?
Em relação ao futebol feminino, futsal masculino, o futsal tem perdido alguns...
O futsal feminino, não o futsal masculino?
Não. O futsal feminino tem perdido, mas o futsal masculino também tem perdido. Nós temos, como sabe, temos uma... Para não perder muito mais, tivemos aqui uma ação, um interdistrital com Viana. Mas é até para ir ao encontro de Viana do que os nossos clubes até nem gostariam muito. Não veem isso com muito bons olhos. Mas era importante porque Viana tinha apenas 3 equipas, quer no futebol feminino, quer no futsal. E nós temos que ser solidários, porque não é com 3 equipas que se faz um campeonato. Foram inseridos aqui no nosso campeonato, a organização é nossa. É? E o que é que aconteceu? Aconteceu que Viana, que tinha 3 equipas, quer de uma situação, quer da outra, acabou por se filiar com 5 equipas. Ou seja, de 6 ficou com 10. Isso é importante também para o desenvolvimento global. Nós não podemos olhar só para nós.
E foi criado então um campeonato interdistrital. Falou das infraestruturas e da forma como isso está a afetar algumas questões relacionadas com a evolução do fenómeno desportivo. Pergunto muito diretamente, a falta de infraestruturas pode, de facto, colocar aqui um travão importante neste crescimento que a Federação e que as associações querem ter?
Claramente. Das duas, uma. Ou há realmente alguma tolerância em termos de critérios e possam essas verbas que a Federação está a alocar à melhoria das infraestruturas possam ser realizadas, ou então vamos ter um problema. Porque, como sabe, os clubes têm várias equipas, desde o Sénior, depois Júnior, Juvenis, Juvenis B, CIE, Iniciados, Infantis, Traquinas, Benjamins. Há um espaço que praticamente está ocupado e é preciso mais alguma coisa para alocar mais uma equipa ou outra. Nós, por exemplo, pegando nestes pilares que a Federação nos atribui, o que é que fazemos? Toda e qualquer equipa, seja de clube que já exista, que venha mais um, não paga praticamente nada no período de 2 anos até 2024. Pagar apenas os cartões e os seguros. O resto nós não compramos coisa nenhuma. E damos bolas, e damos outras coisas para tentar ser... Agora, o que é preciso é que eles tenham espaço para alocar ali nas suas infraestruturas, que esse é um dos grandes problemas. Né? E, portanto, é, de facto, como disse muito bem, um obstáculo ao crescimento que a Federação pretende e que nós pretendemos também.
Há essa questão que falava agora de, naturalmente, irem surgindo clubes, alguns com uma ascensão meteórica, outros que têm uma evolução mais lenta, o que é perfeitamente natural. Chegando a 2022, obviamente parece que todos os espaços estão ocupados, que todos os clubes já existem, mas ainda há margem para um grupo de pessoas, seja de uma freguesia mais remota do distrito, seja de uma zona mais central de uma cidade como Braga, Guimarães, Famalicão ou Barcelos, falando aqui do quadrilátero urbano, decidirem avançar com esse sonho de criar uma equipa. Tivemos recentemente um mau exemplo no distrito de Porto Alegre, mas em Braga há condições para que haja essa concretização de um sonho, que é criar um clube de futebol?
Sim, naturalmente que há. Eles houveram clubes que estavam desativados há muitos anos e voltaram à associação, que é para nós é um regozijo muito grande, né? Que já estavam desativados há cerca de 20 anos, portanto, e outros menos, mas voltaram. E há uma questão que eu queria dizer, é que nós, para além disso, vamos estar em cima da mesa e julgo que vamos conseguir fazer um campeonato de veteranos. Como sabe, há aí competições de veteranos, né? E todos nós sabemos.
Mas é por concelhos, normalmente.
Sim, mas nós queremos fazer uma competição mesmo da associação.
Distrital.
Distrital. E, portanto, também não vamos cobrar praticamente nada. É o cartão, temos que apresentar seguros e exames médicos. O seguro nós asseguramos que temos essa verba para esgotar. Nós temos que esgotar essa verba no apoio a mais equipas. E há outra questão, por exemplo, que é fundamental, que é, Sposende e algumas câmaras organizam campeonatos concelhios. Há atletas que o futebol de recreação já está consignado num protocolo do futebol popular com as câmaras municipais, com a associação e com a federação. Todos estes protocolos foram assinados por mim, pelos presidentes da Câmara e pelo Dr. Fernando Gomes. Ou seja, ninguém pode proibir das pessoas fazer futebol e desporto de recreação e lazer. Então, em vez de ser excluídos, temos que incluí-los na família de futebol. O que é necessário? Apresentar, dizer quais são as competências que organizam, quem são os dirigentes, apresentar um exame médico e um seguro. E contam para números da Associação, da Federação e da UEFA. Ou seja, são incluídos na família de futebol.
Quando é que prevê que esse campeonato arranque? Já na próxima época?
Nós queremos começar esta época ainda.
Ainda esta época?
Sim. Os veteranos. Mas há outra questão que é, Sposende, por exemplo, já tinha muitos atletas no concelho, alguns já estavam federados, pertenciam a clubes que estão federados na associação, mas tinha para aí alguns 400 atletas que também jogavam no concelho, mas não estavam federados. Nós, em concordância com o Sr. Vereador de Desporto, com o Sr. Arquiteto, o Sr. Rui Losa, esses 400 atletas podem estar federados, têm que pertencer a um clube. E depois eles organizam a competição concelho sem a nossa intervenção. E nós não cobramos nada por isso. Estão federados, vão ter um cartão, da Associação e, em alguns casos, pode ser da Federação Portuguesa de Futebol. E isso, vamos tentar fazer isto também com a AMAF de FAF, que tem qualquer coisa de 1000 e poucos atletas. E eu quero trazê-los para a família da Associação, independentemente de eles continuarem a organizar as provas, mas com alguma responsabilidade, com algumas regras. E isso não custa coisa nenhuma, porque nós às vezes nós temos a mania que para nos portar bem temos que... Não, é fácil. E esse exemplo tem que ser dado.
E nesse campeonato que está agora a ser cozinhado, tem ideia de quantos clubes podem estar interessados? Será necessário fazer mais do que uma divisão?
Nós temos pelo menos 6 ou 7 já que querem aderir aos veteranos. Mas só o Sposende tem 2 equipas de veteranos. Se nós conseguirmos fazer uma com 18, seria ótimo o campeonato.
E acredita que ao longo das épocas esse número irá crescer?
Eu acho que sim, porque vai haver mais regras, vão ter arbitragem. O futebol de veteranos é importante. Há já terminado um regulamento, uma idade entre os 38, mínimo 38 a 55, não é? Porque há aí alguns campeonatos que não obedecem a essas regras. Eu penso que há indivíduos aí a jogar no futebol de com 40 anos. Mas, apesar de 38 seria o ideal, até aos 55. O que é que nós pretendemos fazer é que eles tenham, portanto, arbitragens que são da nossa responsabilidade, que tenham alguma segurança que são da nossa responsabilidade, para que não acabe um jogo dentro de veteranos, que aquilo é uma questão interessante entre amigos, que almoçam, vão jogar, mas às vezes acaba mal. Não é? E nós não queremos que isso aconteça, para que até os mais novos olhem para aquilo com algum exemplo.
Até e porque, aí também com policiamento.
Sim, um policiamento ou outro tipo de policiamento, há IRDs ou qualquer coisa do género. Porque a seguir vamos falar no policiamento, também é muito importante. E, portanto, estou esperançado que sim, que vamos conseguir esse campeonato de veteranos e que vamos aumentar seguramente o número de atletas federados, quer por essa via, quer por outras vias que atrás referi.
Podemos falar já desse tema do policiamento. Normalmente os clubes mais pequenos queixam-se dos custos que estão inerentes a esse critério, que é obrigatório, obviamente, de haver esse cuidado em termos de segurança nos jogos. O que é que a Associação pode fazer ou tem feito para ajudar a reduzir esse impacto financeiro?
Ora bem, primeira questão. Há um decreto-lei, saiu em 2010 ou 2011, não estou bem seguro, em que diz que o policiamento só é obrigatório no futebol profissional. Ou seja, o futebol não profissional, policiamento não é obrigatório. Nessa altura saiu o decreto e depois saiu um outro decreto que depois, cuja portaria não saiu, para mitigar esse problema, criou-se a figura dos PCS, ou seja, postos de contacto de segurança, para dar alguma cobertura e segurança às equipas de arbitragem. A portaria tinha que sair em 2011 e não saiu. Porque quando ela saísse, quem tinha que formar esse PCS, postos de contacto de segurança, tem que ser a GNR ou a PSP. Não é? É uma autoridade que tem, como formam os IRDs, que têm X horas de comportamento e de escola para saber como é que são de comportar dentro do estádio. Acontece que não saiu. Ou seja, o PCS existe a figura, mas ninguém formou ninguém. A Federação continua a fazer campanha e nós também vamos fazendo, com alguma consentimento dos árbitros, nos júniores. Nós tivemos, em época passada, no comandante territorial da GNR aqui em Braga, porque na PSP não se põe tanta questão na cidade, são meia dúzia de clubes. Mas a nível geral, a grande força de policiamento é da GNR. E eles não têm agentes. E como não têm, como não é obrigatório o policiamento, não têm, não mandam. Então, os júniores informaram na época, esqueça que não vamos, nem vale a pena requisitar, porque a requisição tem feita com 8 dias ou 10 dias de antecedência pela via do PIRPED. E depois mandam um orçamento, aceitam, pronto, tudo bem. Para os júniores acabou. Não existe.
Neste momento não existe policiamento em jogos dos júniores da Distrital?
Não. Alguns clubes têm ARDs. Era bom que existisse, era extraordinário. Olha, era confortável para nós, era confortável para os clubes, que pagavam menos. Porque nos júniores só pagam 20% do valor global que alguém apresenta. Nos séries já pagam 50%. E os ARDs são muito mais caros. Só que, inclusivamente, nem a ARDs chegam para aquilo que eles pretendem. Alguns clubes ainda têm algum acordo já com a ARDs. E às vezes, quando querem, para um jogo mais complicado, não conseguem a ARDs. há aqui uma questão que é fundamental. Nós temos 5 clubes na Primeira Liga. E quando há jogos, Vitória, Moreirense, Vitória, Gil, Vitória, Braga, ali há uma carrada de GNRs e RDs que nunca mais acaba, não? E portanto depois não chega para tudo. E agora que se diz, então devíamos ter menos clubes na Primeira Liga? Não, nós queremos a ter mais. Nós precisamos é que isto se, de alguma maneira, o governo proceda de uma maneira correta. Nós, há o senhor Marco Abreu, que é intendente, que está na Federação Portuguesa de Futebol, e que, portanto, ministra esses cursos de PCS. Eu tenho autoridade para fazer isso. Iam fazer um curso com o senhor André Seabra, que é um indivíduo que está no Futebol School, com um indivíduo extraordinário, mas que não é uma autoridade. Né? Iam ministrar esse curso a dois dirigentes da associação, que também não são autoridades, que eram o engenheiro Miguel Azevedo e o professor Amorim, que, por sua vez, iam depois ministrar um gestor de segurança, que agora é obrigatório, da Autoridade contra a Violência, ter um gestor de segurança. E nós temos que ter um gestor de segurança. Ou dois, para depois formar o gestor de segurança do clube. Para que depois eles possam formar os PCS. Há todo um caminho nesse sentido. E essa é uma reunião para isso. Isto não foi a lado nenhum. E ainda bem que não foi. Porque nós estamos agora, conseguimos 3 agentes, 2 reformados e um ainda em atividade, da GNR, da PSP, que bom, sim senhora, receber um curso com o Marco Abreu, e bom são eles que vão ministrar o curso aos gestores dos clubes.
Pessoas qualificadas, não é?
Pessoas qualificadas, para dizer quais são os comportamentos, que às vezes não é, quando se vê lá um barbinho qualquer, não tem que atar, tem que ser, coisas, esses são assim. E depois, a partir daí, em vez de ser a associação a mandar credenciais para os clubes para ele apresentar aos árbitros, vou receber um cartão da Federação Portuguesa de Futebol, não é? Para lhe dar alguma autoridade. É evidente. E esses cursos são importantes que aconteçam, porque nós estamos com um problema, porque há núcleos que aceitam e fazem junas sem problema nenhum. E alguns até fazem sénios quando não há agentes que tudo, para tudo, porque às vezes há 4 ou 5 jogos que eles não arranjam GNR para os sénios. E eles vão fazendo. E há aqui uma questão, sabe? Que eu vou-lhe explicar. Nós somos um país pacífico. Eu sou do tempo em que havia campos com arame farpado, vedado, e havia invasões de campo, com a polícia lá dentro. Derrubava a rede, corria com as polícias. Hoje não há obstáculo, ninguém quiser que pode entrar, e ninguém entra. Em 2000, e há coisa de 20 anos, quase, nós já não tínhamos um problema, porque era obrigatório o artigo 14 do Regulamento de Arbitragem, dava autoridade ao árbitro, quando chegasse a um campo de iniciados, porque ainda não havia benjamins nem traquinas, iniciados, infantis iniciados, se não tivesse ele não fazia o jogo. E não havia já agentes para isso. O que é que se fez? Foi com o Conselho de Arbitragem e os árbitros anuíram a possibilidade de fazer os jogos sem polícia. Já lá vão 20 anos e não aconteceu nada. Que nós pusemos um regulamento que o clube, primeiro clube, que se comportar mal, sem policiamento, vai levar com policiamento o resto da vida toda. Porque nós consideramos um jogo de risco elevado e aí o polícia já vai. Por isso é o GNR. E agora aqui uma questão que nós temos uma debandada. É um problema que eu tenho em mãos, que é a arbitragem.
Era precisamente o próximo tópico e último. Estamos a terminar este programa. Para princípio de conversa sobre este tema, a EFRAGA conta com o melhor árbitro da atualidade, a nível nacional. João Pinheiro foi considerado pela Federação Portuguesa de Futebol o melhor nas últimas 2 épocas. Até que ponto isso valoriza o papel da associação e pode também ajudar a captar mais gente para a arbitragem, que é um problema em todas as associações?
Temos o João Pinheiro, mas também temos o Vitor Ferreira, que também é árbitro FIFA, e a Andrea Souza, que é árbitro auxiliar FIFA. Ainda há pouco tempo teve na Arábia Saudita. Essa gente vai ser também homenageada na gala. O que é que isso acrescenta? Acrescenta muito, porque quando o senhor vê um jogo da Liga dos Campeões, diz o senhor João Pinheiro, árbitro da Associação de Futebol de Braga. Portanto, é evidente que isso é motivador para os outros árbitros que estão a fazer agora os seus cursos, não é? Olhar para referências, isso, tudo isto motiva e alavanca, não é?
Aquela questão de estar na base e olhar para o topo, ter essa
ora,
figura.
Se aquele chegou lá, eu também posso chegar. Pronto. A questão agora da arbitragem. Houve uma debandada muito grande com a Covid. E nós temos poucos árbitros.
Quantos?
Neste momento estamos com 300 e qualquer coisa, não é?
E antes da pandemia eram quantos?
Tínhamos 400 e tal, quase 500. andamos agora perto dos 400, mas os jogos vão aumentando. Portanto, não é, o nosso problema não é não ter muitos jogos, é ter poucos árbitros. Né? E, portanto, também alguns árbitros, também alguns núcleos, poucos, dois pelo menos, que não colaboram naquilo que é necessário e deviam colaborar. Porque, normalmente, eu, quando sou pai, para um bosque, vi ali coisas muito bonitas. Mas há quem chega a um bosque e só beija a lenha para queimar, o que é mau. E, portanto, o que nós apelamos, pedimos aqui, é a última intervenção que eu vou fazer, é que os núcleos que nós respeitamos, que são a base essencial da formação dos novos jovens, o Conselho de Beijares organiza, mas o grande volume de trabalho nos cursos de arbitragem são feitos pelos núcleos. E nós estamos muito gratos e quero aqui deixar uma palavra de gratidão e de reconhecimento àqueles que foram resilientes, que não abandonaram, e, portanto, que sejam pacientes, colaborem também, que em momentos difíceis também temos que ser solidários em questões que é necessário.
Mas não sente que todo o burburinho que se cria à volta da arbitragem, o João Pinheiro esteve neste programa e disse que às vezes, por causa da iniciativa Árbitro na Escola, a primeira pergunta que as crianças fazem é sobre um determinado lance, porque é que o árbitro decidiu assim, com um tom pejorativo, porque se perguntar no sentido de aprender, acho que não há problema nenhum.
Claro.
Essa questão que é incutida muitas vezes pelos pais, nos filhos, crianças, ainda naturalmente a informação, não pode também tirar algum elan e esse crescimento que a arbitragem quer ter?
O João Pinheiro teve, quer João Pinheiro, quer o Vítor Ferreira, quer o Manuel Mota, quer o Simval, tiveram um papel muito importante. Sabe que as crianças são muito cruéis a fazer perguntas, né, de quem és adepto, qual foi o teu jogo mais difícil. Eu não tenho problema, escuta, o meu jogo mais difícil foi o Porto Sporting, na época passada, não é? E ele disse, portanto, não estive bem, há momentos menos bons na vida. E depois há aquelas questões, és adepto do clube, sou adepto de Portugal, mas acima de tudo, ali houve uma questão. E porquê é que foste para árbitro? Eu não tinha jeito para jogar a bola. Eu, quando era pequeno, já era grande, porque ele é muito alto, né? Mas depois encontrei alguns colegas que eram árbitros. E depois, olha pá, fui agora, tirei o curso de arbitragem e faço 13 joguitos às vezes por semana. E ganho 70 ou 80 euros. O meu pai já não me dá mesada nenhuma. Ah, é? Então também vou. Não é? Portanto, há toda uma situação que é muito abrangente. Mas eu não queria terminar sem dar uma palavra, quer ao João, quer ao Vítor, quer à Andreia e a todos os outros que estão na primeira liga, o Manuel Mota e todos os outros, uma palavra de gratidão.
O Carlos Macedo também agora na
primeira. Macedo também, e uma palavra de agradecimento e gratidão, porque levam o nome da Braga, não é? Por esses campos do país. E para terminar, se me permite, queria deixar aqui uma palavra de gratidão, de reconhecimento a toda a gente, aqui aos fundadores, mas no momento, no contexto atual, acima de tudo aos clubes que representam a associação na primeira liga. Todo o mérito, todo o trabalho é deles, das suas administrações, da forma como trabalham, das suas equipas de scouting, dos seus técnicos, dos seus administradores, tudo. Todo o mérito é deles, disto. Nós apenas recolhemos o prestígio e o orgulho do trabalho que eles realizam. Seja a nível da primeira liga, seja a nível do campeonato da federação, que temos muita gente, seja a nível do futsal, do futebol feminino, para eles um grande abraço e uma grande palavra de reconhecimento. E também à comunicação social, que relata, acompanha e que nos dá também visibilidade, também para eles também o nosso agradecimento e a nossa gratidão.
A última mensagem de Manuel Machado. Eu quero fazer só uma última pergunta, necessariamente com uma resposta rápida. O atual mandato de Manuel Machado é válido até 2024. Já decidiu se vai recandidatar ou não?
Já. Não vou. Não vou. Em 2024 tenho quase 50 anos de dirigente desportivo. Porque para além da minha vida desportiva, também tive a minha vida profissional. Era diretor comercial, tive que percorrer também esses capitais e não capitais, com Sonais, Jerónimo Martins e Auchan, né? Portanto, a minha vida foi sempre uma vida muito ativa e ainda foi que foi, porque a atividade dá-nos vida, não é? Eu, em 2024, evidentemente que irá aparecer mais alguém, mais jovem, com novas ideias, com outras dinâmicas.
Alguém em mente ou...
Não.
Ou prefere que esse processo seja natural?
Sei que há agendas e...
Capacitada.
Pois, mas isso eu não vou necessitar...
Não se vai intrometer.
Não, de todo. A palavra dos sócios decidam em conformidade. Agora, espero bem é que depois quem vier que dê continuidade a todo aquele processo como nós demos esta direção, dê continuidade a outros que também fizeram crescer a Associação de Futebol de Braga.
Ainda tem mais de um ano neste mandato que está a decorrer. Sai ou tem a convicção que vai sair com tudo aquilo que queria ter feito?
Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que fazemos, não é? Temos a noção que a minha direção, todos os órgãos sociais, não é, da associação, para eles também uma palavra de gratidão por aquilo que trabalham de uma forma benévola, não é? Acho que fizemos o melhor possível dentro daquilo que era possível. Seria possível fazer mais alguma coisa? Naturalmente. No desporto, como em tudo na vida, há qualquer coisa melhor. Se eu fizer. Mas houve crescimento a vários níveis, alterações dos casos competitivos, novas ideias. Acho que quando chegar a 2024, vou olhar para trás e vou dizer que, não totalmente, mas quase realizado o trabalho que desenvolvi, quer no clube, quer na associação.
Mas para ficar claro, sai nesta altura por questões relacionadas com, que lá está, com esse desgaste de muitos anos, é sobretudo por causa disso?
Não, é também por causa da idade, não é? Eu tenho 78 anos, vou fazer 79. Em 2024 sou com 80 anos. E a gente tem que saber, tem que ter a noção do tempo. Eu hoje sinto-me bem, física e psicologicamente, não tenho problema nenhum. Agora, nesta idade, um ano pesam dois. E nós temos que ter a noção de sair com dignidade. É isso que eu quero, sair é com dignidade e dar espaço e abrir espaço para outros dar continuidade também.
Manuel Machado, muito obrigado.
Nada, muito obrigado pela esta oportunidade. Acho que abordamos vários temas.
Muitos outros poderiam ser
abordados. É como tudo.
Recebemos o Presidente da Associação de Futebol de Braga nesta edição dedicada ao centenário deste organismo. Obrigado por ter estado desse lado. Até uma próxima oportunidade.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.